Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Pessoal, a gente está aqui na Rádio Cultura 930M, a rádio mais livre de todas na capital madrasta. E estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Então você que está nos assistindo aí, por favor, curta, por favor, compartilhe, dê um maior acesso, maior visão e uma maior reprodução, maior eco, para que essas palavras cheguem em mais corações e mentes. A gente tem, para começar o Vamos à Luta dessa terça-feira, uma música especial que está na linha do André Fernandes. Conta para nós, André.
Mescla de deusa e pantera, donzela desnuda que habita o Guairá. O arisco romance torneou suas cadeiras, copiando uma beira do azul Paraná. Altaneira descendente da primeira gente leva Guayaquil. Índia da tribo a
Vamos à luta nessa terça-feira chuvosa na capital madrasta. Começa o som da música Índia na tradução e interpretação de Taiguara, belíssimo Taiguara, músico brasileiro, nascido no Uruguai, não foi não, produção? Acho que nascido no Uruguai, mas o brasileiro mais uruguaio aqui, ou o uruguaio mais brasileiro, perseguido nos tempos da ditadura militar do Brasil. Deixa eu escutar só mais um pouquinho, André.
Na aurora Guarani.
Sensacional, André, muito bom. Esse é uma primeira música que a gente faz, que a gente toca, que a gente coloca sempre nos nossos programas, sempre tem essa parte cultural. É importante para homenagear nosso convidado desta tarde, convidado que vem lá do Oeste, uma pessoa que dedicou e teve as suas escolhas e a sua conduta colocada sempre à disposição do trabalhador rural, da vida do campo, da regularização fundiária, de tudo isso, não só apenas na administração pública direta, uma vez que já foi secretário de Estado, já trabalhou lá dentro, mas também pela administração pública indireta, ou seja, tudo aquilo que a política faz e está no dia a dia, na rotina e no preço das coisas, está em tudo, como dizia a poesia do Bertolt Brecht. Então, na tarde de hoje, 14 de setembro de 2021, o programa Vamos à Luta gostaria de estender o tapete vermelho e apresentar hoje nosso queridíssimo Hamilton Serighelli, funcionário público aposentado, filiado ao Partido dos Trabalhadores agora. está aí junto com a gente e que conhece as questões fundiárias no estado do Paraná como ninguém. Atualmente, ele é diretor do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, pelo qual também apresenta um programa de rádio. Um momento esse que é oportuno para mandar um abraço para o nosso querido símbolo Aloysio Palmar, muito mais do que um homem. Humberto, tudo bem? Hamilton, desculpa, você me escuta, você me ouve, está tudo bem aí?
Tudo bem, boa tarde.
Está um pouco ruim a ligação, deixa eu ver como é que está.
Boa tarde, Magal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui no programa de vocês. Ouviu bem aí?
Agora também. Fala de novo, Hamilton. Agora acho que vai melhorar.
Boa tarde, Magal.
Agora tudo sim. Bem? Beleza, tudo bem? Boa tarde, Hamilton. Prazerzaço recebê-lo aqui nessa tarde. E agora já resolvemos aqui o problema da conexão. E eu gostaria de começar o programa de hoje falando com você, agradecendo a tua presença, agradecendo o aceite do teu, né, do convite feito aí pela produção, para que você estivesse aqui, contando um pouco do que aconteceu esse final de semana. Né? A gente viu que no dia 12, agora, teve uma manifestação colocada em prol daqueles que são contra Bolsonaro, contra o governo federal. Contudo, eles também não são a favor do Lula. Eles estavam entre nem o Lula nem o Bolsonaro. Eles queriam fazer aquilo que estão chamando, que estão falando para o povo, de terceira via. Foram todos de branco, se colocaram lá uma série de movimentos. Mas assim, eu acho que a linha vermelha que a gente chega, que a gente atinge, é quando você vai para a rua com gente do tipo da Lava Jato, que foi o ninho que criou essa serpente. E é por isso que eu, os colegas aqui da produção, nós, claro que respeitamos todo o direito de manifestação, mas não jamais nos colocaríamos do lado dessas pessoas que foram fomentadoras do golpe institucional que faz com que a gente esteja nessa crise tanto sanitária quanto política e principalmente econômica. Então, boa tarde, Hamilton. Eu gostaria de saber as suas impressões sobre o dia 12 e o que você pensa sobre tudo isso. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Magal. Eu que agradeço o espaço, agradeço a poder falar com Curitiba. Nós estamos morando hoje no Oeste, mas nascemos aí na capital, então conhecemos bem essa cidade. Imagina o frio que está aí hoje, com a chuva e a garoa, né? Aqui também no Oeste está chovendo, e bastante hoje. Choveu o dia inteiro, graças a Deus, deu uma refrescada.
Que bom.
Porque ontem o calor estava insuportável. Primeiro, esse dia 12, como você falou, nós desde o começo, o MBL, se eu me lembro, e eu estava me lembrando esses dias, aí ele foi cria do Temer, numa época aí, né, andava junto com o Temer, falando para lá e para cá. Ele se fortaleceu em 2017 com o Temer. Então, e quando eu vi aí fazer movimento junto com o MBL, eu achei estranho. Achei estranho que ele convidando. Ele não tem condição de fazer um movimento plural desse tamanho e chamar para agregar. E também eu vejo que terceira via não tem espaço no Brasil de hoje. O Brasil de hoje, pois o que eu vi aqui, o presidente em 2018, por tudo que indicava, era para ser o Lula. A Lava Jato, como você bem falou, tirou o Lula da disputa, né? E daí, o que acontece? Isso eu vejo que a população não aceita isso e até hoje não aceitou, isso não engoliu. E está vendo esse processo também quase com todas as condenações que o Lula tem, está tudo sendo arquivado e tudo sendo desfeito. Quer dizer, não tem mais validade nenhuma. Ontem foi a 19ª, hoje eu vi aí nos jornais, aí agora na mídia social, que aquele ex-presidente da OAS dizendo que ele foi induzido a condenar o Lula, que ele não queria falar aquilo, está desmentindo todo o depoimento dele no MPF. Então eu vejo o seguinte: a eleição de 2020, como é 2018, como é 2020, 2022, seria um embate entre a esquerda e a direita. E eu vejo que o Lula, que desde que ele saiu da prisão, dessa prisão injusta que foi feita com ele aí em Curitiba, e aí nós acompanhamos de perto aí uma boa parte desse processo, eu vejo que pela habilidade dele, pela credibilidade, ele começou a costurar todo um processo a nível de Brasil, a nível dele. Foi a Brasília, foi ao Nordeste, Em São Paulo costurou, então não sobrou espaço para a terceira via. Então o embate vai ser quem está do lado dos trabalhadores, quem está do lado da democracia, e do outro lado quem apoia esse genocida, quem apoia o latifúndio, quem apoia o grande capital. Então vai ser esse embate da eleição de 2022, e eu não tenho dúvida que a nossa chance de ganhar, que não é uma chance, é uma eleição difícil, mas nós temos uma boa chance de ganhar essa eleição.
Perfeito. Eu diria até, se me permite, na continuação da sua fala, da qual é brilhante, eu acho que vai ficar claramente ou nitidamente a divisão entre ricos e pobres, né?
Ah, mas não tem dúvida disso, né? Não tem dúvida. Hoje nós vemos isso na rua, está claro, pelas políticas aí públicas. Aí você viu aquela MP 1045 do Bolsonaro e o Guedes, que estava no Congresso, que infelizmente a Câmara tinha aprovado e o Senado recusou ela, que tirava lá carteira assinada, aposentadoria, auxílio doença e várias situações, né? Fundo de garantia e outros. E você hoje, nós estamos aí debatendo essa semana aí, inclusive conversando com os servidores públicos, né? Porque está a PEC também 32 lá no Congresso, que também tira direito. E só dos servidores pobres, quer dizer, tudo contra os pobres. Então essa é a grande discussão desse governo. Ele não pode, todo dia ele acorda, Magal, para saber o que, que ele vai sacanear os mais pobres nesse país. É isso que você faz.
É, exatamente. É, a gente vê aí que o máximo da elite, né, se regozija ao ver o valor aí do dólar super alto, eles que ganham com as safras, com as exportações de commodities, tudo, enquanto nós trabalhadores e as classes ainda mais baixas, que sofrem terrivelmente com a inflação, não tem emprego, não tem dinheiro. Então fica muito claro tudo isso. Mas eu queria até usar, fazer uma pontezinha dessa nossa primeira conversa, da nossa primeira pergunta, Hamilton, perguntando uma coisa. Eu escuto muito eles falarem todo mundo escuta, né? É reforma tributária, é reforma administrativa, é reforma previdenciária, é reforma trabalhista, que falaram que ia dar não sei quantos, 6 milhões de empregos. Não deu nada, foi tudo uma mentira, todo mundo caiu nesse conto de reforma trabalhista, só acabou, só liquidou. A gente vê que só tem aí, hoje em dia, a maioria virou Uber, entregador, está acabando com todos os direitos dos trabalhadores. Mas o que eu queria saber é o seguinte: existe espaço para a gente falar sobre a verdadeira reforma que me interessa e que nos interessa, eu sei que interessa e é muito caro a você, Hamilton, que é a reforma agrária? Existe espaço para falar sobre reforma agrária no nosso governo, no nosso plano para o próximo ano, para próximas eleições?
Ah, com certeza. A reforma agrária é a grande geração de emprego no campo. E é o que sustenta e gera comida, a pequena propriedade que gera comida para as grandes cidades. E esse governo, infelizmente, nós vimos que ele não tem nada a ver com isso. Se for por ele, o povo vai passar fome, porque ele só apoia a política do commodity, só da exportação, só do dólar, e nós vamos ficar sem política nenhuma de alimentação. Seria 75% do que chega na mesa do brasileiro, chega das pequenas propriedades e da reforma agrária. Você vê aqui no estado do Paraná, 80% das propriedades são até 20 alqueires. Então, quer dizer, ele agora está com problema lá, ele não está querendo aprovar a legislação que os deputados aprovaram, ele não quer sancionar a lei da agricultura familiar, que a agricultura familiar é responsável pela alimentação que chega na mesa dos brasileiros. Então precisa ser feita a reforma agrária. Você vê nos Estados Unidos, foi na década de 1800 que foi feita a reforma agrária, né? E aqui nós estamos em 2021 discutindo ainda a reforma agrária. Quer dizer, é um absurdo esse processo de você ter que resolver essa situação, né? Uma situação delicada, e precisamos avançar. Magal, só para você ter uma ideia, é necessário, nós fizemos um levantamento na 2014, 2015, nós precisamos no Paraná por ano de 1.500 vagas em propriedades para as famílias que querem continuar no campo. E temos que agradecer essas famílias que querem continuar no campo. Sim. Entende? Porque é essas famílias que sustentam as cidades. O frango tem que explicar, porque às vezes muita gente acha que o frango nasce no supermercado. Não, o frango nasce lá na pequena propriedade, né? Como feijão, como arroz, né? Então, como a batata doce, a mandioca, né? Então, às vezes, as pessoas não estão entendendo a importância que tem a reforma agrária para regular, inclusive, o preço de alimento nesse país, que tem muita gente que especula. Preço de alimento nesse país é uma vergonha isso.
Perfeito, e a gente tem acompanhado, principalmente dentro dessa alta, dessa subida dos valores. Acho que teve as notícias mais recentes são do preço da carne de frango, que está o mesmo preço da carne bovina, e o Paraná sempre foi um, né, tem, principalmente na região sudoeste, oeste, onde tem tantas a Sadia, agora não é mais Sadia, agora como é que é? BRF.
BFR.
BFR.
Uhum. BFR. É BFR que eles chamam.
Isso. E isso nunca chega na mesa do trabalhador com a verdade possível de existência de você comer três vezes ao dia, como já foi um projeto de governo nosso aqui. Mas, Hamilton, eu queria saber, assim, agora ainda no primeiro bloco que a gente está, eu queria saber da tua primeira experiência, como é que foi, como que você chegou aqui, quando a tua carreira é longuíssima, é enorme, eu nem contei nem 1% de tudo que você já fez, tua experiência, eu queria saber da onde que veio esse seio da terra, essa tua firmeza, essa tua bravura, onde tudo começou, qual que foi a chama principal que deu iniciação a tudo isso. Conte para os nossos ouvintes, por gentileza.
Pois é, Magal, eu comecei em 80, então 82, 83, nós estávamos no governo do estado, no governo do José Richa, nós trabalhávamos no gabinete dele, tá? E depois o Scalco chegou na Casa Civil, nos chamou e falou: Hamilton, eu preciso de um favor teu, que preciso que você ajude a resolver uma questão aí de um pessoal que está aí, que está chamando, são os sem terra. Eu gostaria que você pudesse acompanhar eles. E daí eu saí do palácio e fui trabalhar com o Antenor Bonfim na Secretaria do Trabalho, que era, na verdade, uma assessoria de assuntos comunitários. E lá nós trabalhamos uma boa época, lá tanto com os desempregados aí em Curitiba, como com a questão da reforma agrária, vendo a questão da alimentação deles e vendo o que poderia. Porque naquela época tinha vários e vários acampamentos, né? O MST nasceu em 85 e o primeiro congresso do MST foi feito no Teatro Guaíra, e o José Richa, que bancou o Teatro Guaíra para o MST fazer o primeiro encontro dele aí, foi feito em Curitiba o primeiro congresso do MST em 85. E de lá que nós viemos trabalhando naquele período. Depois nós somos funcionários da Secretaria do Trabalho, fomos trabalhando em outras áreas, em outros governos, até depois, em 88, voltei à Secretaria do Trabalho, estava na questão fundiária, e depois voltamos em 2011 a trabalhar com a questão fundiária. Chegamos para o governador e falei: ó, eu conheço como esse pessoal que está trabalhando no MST, porque já vinha da eleição, vinha uma briga grande entre a candidatura e o MST. Eu falei: acho que nós podemos fazer um trabalho de pacificação e principalmente de resultado com a reforma agrária. E a reforma agrária nós fizemos aí, começamos a trabalhar com o MST e trabalhamos cinco eixos, Magal, que foi importantíssimo nesse processo que hoje você vê o MST distribuindo alimento e trabalhando, que foi educação, saúde, cultura, esporte e produção. Então esse eixo começou e hoje eles estão ampliando esse processo bastante na agroecologia, que era um processo que o MST está fazendo no Brasil inteiro, que eu acho que acredito que foi um. Deu certo e eu acho que é importantíssimo, não tenho certeza, que mostra hoje que as famílias da reforma agrária, mesmo acampadas ainda com dificuldade fundiária, conseguem produzir para si e do que produzem para si ainda conseguem distribuir para ajudar o próximo, que é um grande ato de solidariedade. Então é esse trabalho que nós estamos fazendo e nós sempre tivemos próximos ao MST e continuamos trabalhando com eles, uma questão indígena aqui no oeste do Paraná.
Sensacional sua explicação, Milton. Eu diria que não é só um ato de solidariedade, como um ato de cristianismo representado pelo maior cristão que já houve, que fazia exatamente isso, né?
Me deu pão,
exatamente. Mas a gente vai ter que dar uma paradinha agora pro primeiro intervalo. Eu queria agradecer as pessoas, Fábio Lopes, que me mandou aqui, ó, o Léo Pinheiro, isso, exatamente como você disse, Milton. O Léo Pinheiro hoje desmentiu tudo lá no MPF. A gente vai dar uma paradinha pro primeiro bloco, mas daqui a um minutinho a gente já volta. Fica por aí, esse é o programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.